ciência é essa?
Olá, está começando mais um Que Ciência é Essa? Um programa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A convidada de hoje é Mônica Tejo, que é diretora do INSA, o Instituto Nacional do Semiárido, que é uma unidade de pesquisa vinculada ao MCTI. Mônica, seja muito bem-vinda aqui ao Que Ciência é Essa?
Obrigada, Vitor. Obrigada ao nosso Ministério por essa oportunidade e trazer um pouquinho do nosso INSA para divulgar para as pessoas e fazer com que a popularização da ciência aconteça.
Então, para começar, conta para a gente. O INSA surgiu quando? Onde que ele é sediado?
Então, o INSA, ele surgiu em... Ele foi criado em 2004. Uhum. Teve uma articulação muito positiva do saudoso Ariano Suassuna, né? Onde o nosso primeiro diretor do INSA era o seu primo, o Manelito Vilar, Manuel Dantas Vilar. E começou lá em Campina Grande, Paraíba, e hoje a gente tem a nossa sede estruturada lá na cidade de Campina Grande, mas que a gente atua aí nos 10 estados que compõem o semiárido brasileiro.
Olha só, então fala pra gente, porque 10 estados, a capilaridade é grande, né, do Instituto. Por onde que ele está?
Isso. Então, é uma dificuldade para a gente muito grande essa questão da capilaridade. Então, hoje a gente está sediado fisicamente em Campina Grande, onde certo. A gente tem a nossa sede e a nossa estação experimental. Mas os nossos projetos acontecem em toda a extensão do semiárido. Hoje a gente tem até uma ferramenta dentro do INSA chamada INSAQI, onde você entra lá na plataforma e consegue visualizar os projetos localizados em todos os estados que compõem o semiárido brasileiro. É bem legal.
Então, ele está onde? Ele tem projetos rodando Pernambuco...
Pernambuco... Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Bahia, Alagoas, Sergipe, Norte de Minas e só um pouquinho do Maranhão que ainda pega lá o semiárido brasileiro.
Ou seja, é um instituto que tem uma atuação gigante com diferentes projetos, né?
Verdade.
E para tocar esses projetos a equipe tem que ser bem especial, né?
Com certeza.
Um pouquinho sobre os pesquisadores que compõem aí o time do INSA.
Então, hoje no INSA nós temos o nosso time finalístico composto por 7 pessoas.
Certo.
Ainda é um time muito enxuto, mas a gente consegue complementar isso com a nossa, o programa de capacitação institucional aqui do nosso ministério, né, que é o PCI. E com isso a gente consegue atrair pesquisadores para atuar junto com esses nossos 7 servidores dentro do instituto. Então a gente vai ter aí ações relacionadas a 10 áreas de atuação que impactam diretamente o semiárido brasileiro, que são elas a questão de alimentos, de água, desertificação, que entra dentro da questão das mudanças climáticas, biodiversidade, sistemas de produção animal vegetal, energia, bioeconomia e, principalmente, a questão da inovação, né, que é um tema transversal para todos eles e que a gente precisa impactar diretamente as pessoas.
Que ciência é essa?
Você falou que tem várias áreas de atuação aí, né? Então vamos falar sobre alguns projetos específicos. Por exemplo, estava lendo sobre a tecnologia SARA, né? Que é de reuso de água.
Isso.
Como que funciona esse projeto?
Então, o SARA hoje é tido como um dos carros-chefes de transbordamento, digamos, das nossas ações internas para a sociedade.
Certo.
Então, hoje a gente tem vários sistemas escalados que atuam diretamente com a população. É uma tecnologia social, onde o efluente gerado em casas, escolas, comunidades, ele vai ser tratado, né, por um sistema específico de tratamento, e a partir dessa melhoria da qualidade da água, essa água ela é utilizada em sistema de irrigação para manter culturas como, por exemplo, a palma. Então, essa tecnologia, esse projeto, ele traz um impacto muito positivo para a população, está totalmente alinhado aos objetivos de desenvolvimento sustentável e faz com que a gente tenha um impacto positivo tanto na saúde, como no sistema produtivo, como no desenvolvimento regional para as pessoas que estão inseridas no semiárido brasileiro. É bem legal.
E ele está sendo utilizado já, né?
Sim,
em propriedades?
Sim. A gente já tem hoje mais de 200 sistemas instalados no semiárido brasileiro. Só com FIDA, que é o Fundo de Investimento e Desenvolvimento Agrário, que é um órgão financiador da ONU, a gente está finalizando a instalação junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, o MDA, e o nosso Ministério, o MCT, através do INSA, 110 unidades de SARA familiar, ou seja, impactando mais de 1.000 pessoas dentro do semiárido brasileiro. E pessoas em condição de vulnerabilidade, a gente diz assim, pessoas que antes nada chegava lá. E hoje tem essa unidade montada e que está impactando positivamente as suas vidas, dando dignidade. Né?
O INSA tem esse peso social também,
com
né?
Com certeza.
Essa presença ali de conseguir mudar a vida, né, das famílias do semiárido. Como que é tocar esses projetos que mudam a vida das pessoas?
Ah, é muito gratificante de ver isso, né? De você conseguir impactar diretamente, fazendo com que a ciência e tecnologia ela mude a vida das pessoas, ou impacte na qualidade de vida das pessoas. Isso é o que a gente define como inovação social, ou como algum tipo de impacto social positivo e até econômico também, ambiental, diante de cada um dos sistemas que a gente aplica. Então, ver as vidas transformadas, pessoas tendo dignidade, melhorando sua receita direta, fazendo com que traga empoderamento feminino, trazer os jovens para o dia a dia do campo, isso é muito positivo. E eu acredito que isso está alinhado à nossa missão institucional. Né? Então, é bem legal de ver acontecendo e escalando, porque a gente tem tanta ciência e tecnologia produzida dentro das universidades, nos nossos institutos de pesquisa, mas que não tem esse impacto direto na sociedade. E fazer com que se tenha exemplos de que é possível aumentar nessas escalas de maturidade tecnológica dos projetos e fazer com que esses projetos eles tragam um impacto direto à sociedade, transformando vidas, isso é muito legal de ver.
Que ciência é essa?
Você falou sobre essa transformação econômica também ali.
Sim.
Tem um projeto que é o Programa de Aceleração de Crescimento de Empreendimentos Rurais. É uma assessoria completa, né, que vocês faziam. Como foi que esse projeto funcionou?
Então, esse projeto, ele nos dá muito orgulho, né? Uhum. Porque impactou positivamente a vida de 27 empreendimentos rurais no semiárido brasileiro, atuando aí em 4 estados, foi Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará.
Uhum.
E que a gente traz metodologias relacionadas a crescimento de empreendimento, finanças, mercado, tecnologia, para a vida do agricultor familiar, fazendo com que mentorias e um conteúdo adaptado para esse grupo seja possível para impactar positivamente na receita do negócio. Então, a gente vê realmente que é uma metodologia que funciona e que tem um impacto bem legal. Esse projeto em específico foi financiado pela Sudene, né, a partir do INSA, e que a gente espera brevemente que tenha aí fases 2, 3 do projeto, porque é um projeto de impacto bem legal, bem bacana.
Por exemplo, eu vi que tinha uma cooperativa que produzia polpas de frutas, né?
Isso.
Que ela recebeu essa assessoria completa, né? Da marca, até da embalagem,
isso,
sites, redes sociais. E que agora eles estão exportando para a Holanda, né?
Para a Holanda. Fizeram a capacitação com o Apex Brasil, através do PIEX, lá na Paraíba. Essa cooperativa é da Paraíba. E agora eles estão no processo de exportação das suas polpas de fruta para a Holanda e outros países aí, né? Que vierem para eles serem exportadores. Então, é como a Dapaz, que é a líder da comunidade, ela fala. A gente não mudou nada. Continuamos sendo um grupo produtivo, trabalhando na coletividade, com mulheres, jovens, um assentamento na zona rural, mas que hoje se reconhecem como empreendedores e tornando o seu negócio viável, possível, dando dignidade a todo um grupo. Né?
Sem
Isso
dúvida.
É muito legal.
Agora vamos comentar aqui um projeto que eu conheci de perto, que é a utilização da palma forrageira como alimentação humana. Gente, a palma, ela é um tipo de cacto que geralmente é utilizado para alimentar gado,
isso,
né? Também lá no semiárido. Mas que os pesquisadores do INSA começaram a utilizar como ingrediente para alimentação humana. Eu cheguei a provar o picles, geleia também, comi uma bolachinha feita com uma farinha de palma. Como é que esse projeto surgiu?
Ah, Vitor, esse projeto é lindo. Ele é capitaneado pela pesquisadora Juscelena Araújo e o time dela todo, né? E a gente está vendo a possibilidade e a sensibilização das pessoas com relação ao consumo humano da palma. Não só a palma, mas também o seu fruto. A gente vê isso muito no México, por exemplo, né? No México, as pessoas utilizam a palma para o consumo humano. Uhum. E eles se espantam pelo fato da gente dar a palma para o animal. Já aqui no Brasil é totalmente diferente. A gente se espanta com a palma para o consumo humano.
Verdade.
Então a gente precisa mudar um pouco esse mindset, digamos assim, das pessoas, né? E fazer com que as pessoas se interessem, se motivem para que a gente possa trazer a segurança alimentar, né? A partir de um elemento tão difundido, que tem tanto no Nordeste brasileiro, que é a palma forrageira. Ou outras espécies de palma que também podem ser utilizadas para alimentação humana. Que é um alimento muito rico, né?
Sim,
e que tem
cheio de nutrientes, né?
Isso, tem uma atividade bioativa fantástica. Serve contra a diabetes, né? Para melhorar a diabetes. Então, tem várias funções. A sua fibra ajuda na questão do emagrecimento. Então, tem várias funções positivas.
Um alimento completo, né?
Sim, é.
E os laboratórios do INSA? Eu sei que vocês produzem também muitos estudos com mudas, com sementes, análise de plantas que são boas ali para o semiárido. Como é que segue o trabalho lá nos laboratórios? O que tem sido desenvolvido?
Isso. Lá no INSA nós temos o viveiro de mudas, onde a gente trabalha com espécies nativas da Caatinga, né, do nosso bioma do Nordeste, um bioma único do mundo. E a gente faz a difusão, a doação dessas mudas para que processos de lugares que tenham lugares que tenham desertificação, né? A gente consiga mitigar um pouco esses avanços da desertificação no nosso ambiente. A gente também tem um laboratório de cultivo in vitro, onde espécies ameaçadas de extinção, principalmente cactáceas, que, certo, por incrível que pareça, o nosso ambiente do bioma Caatinga acaba sendo degradado a cada dia, e as cactáceas, elas estão sendo ameaçadas. Então, lá no INSA, a gente tem um banco germoplasma de cactos. E a gente tem essa preservação das espécies guardada dentro do nosso instituto. Olha para só. Que a gente consiga fazer projetos que a gente já tem de doação de cactos, para que as pessoas,
né,
possam ter essa sensibilização de que os cactos, eles são importantes para o nosso ecossistema, e que todo mundo possa adotar um cacto e fazer com que essas espécies elas se perpetuem, não se acabem, né? Então, são projetos bem interessantes, principalmente capitaneados pela pesquisadora Fabiane Abelha, e que a gente faz muitos estudos também de prospecção, por exemplo, saber se em algum cacto tem bioativos, tem alguma substância que seja interessante para estudos farmacológicos ou atividades antimicrobianas. A gente tem parceria com a Fiocruz, né? E a gente manda muitos extratos de plantas e vários outros componentes que são identificados, extraídos e referenciados pelo INSA, mas que servem como base para pesquisa também de outros parceiros. Isso é bem legal.
Então, assim, dá para vocês terem ideia de que o INSA, ele é bastante atuante e realmente toma de conta ali de perto do semiárido brasileiro. Mônica, como você avalia a importância do INSA para o futuro do semiárido, para o futuro próspero do semiárido brasileiro?
Então, eu acredito muito que a gente precisa fazer uma pesquisa a partir dos problemas.
Uhum.
E, no caso do semiárido, a gente já tem um radar, né, um mapeamento desses problemas, das dores, das ações que a gente deve fazer de curto, médio e longo prazo para se atingir visões de futuro específicas com relação a vários temas que o INSA trabalha. Então, está na hora da gente começar a pesquisar com esse propósito. E trazer as universidades, os grupos de pesquisas que têm afinidade com o INSA, para que a gente possa caminhar juntos e otimizar essas nossas pesquisas, os nossos resultados, para fazer com que a sociedade que está inserida no semiárido brasileiro, ela seja beneficiada também com a ciência e com a tecnologia, e promover a inovação. Então, eu vejo o INSA como um grande hub para que a gente consiga atrair todas as mentes pensantes, os nossos cientistas, e fazer com que as ações elas sejam cada vez mais positivas, otimizadas, e que realmente chegue até as pessoas.
Que ciência é essa?
Então, Mônica, agora eu deixo contigo a palavra para você poder acrescentar alguma coisa que você quiser, divulgar as redes sociais e o site também do INSA. É com você.
Bom, então convido a todos para nos seguir nas redes sociais. A gente tem no Instagram InsaMCTI, temos também o nosso site, que é insa.gov.br, e também o nosso Insa aqui, que é sig.insa.gov.br. Ou coloca lá no Google Insa aqui, que o primeiro link que aparecer, você clica lá e vai saber onde é que o Insa está e o que é que a gente está fazendo em todo o semiárido brasileiro. Então, esse é o Insa. E estamos aqui no nosso Ministério, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, impactando o semiárido brasileiro e fazendo a popularização da ciência. Muito obrigada.
Mônica, muito obrigado por ter participado aqui do Que Ciência é Essa?
Obrigada, muito obrigada, é um prazer.
Essa foi nossa conversa com Mônica Tejo, diretora do INSA, o Instituto Nacional do Semiárido. Até a próxima.
Que Ciência é Essa?